Boa noite. Hoje, dia 12 de dezembro de 2018, são 8 horas e 1 minuto e estamos iniciando o nosso programa número 18, Vem Tomar um Vinho, aqui na Rádio Geek. Faça a sua pergunta via texto ou via voz através do WhatsApp da rádio 973-13-6617. Participe conosco, estarei eu aqui, o meu convidado Xavier, que daqui a pouquinho eu apresento, e teremos no primeiro bloco o Lizô, que está por telefone hoje.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, Lizô?
Tudo bem, boa noite, Carlão, boa noite, Pazotto, boa noite aí aos ouvintes. Realmente estou aqui fora do estúdio hoje, infelizmente, mas não poderia deixar de participar do programa, né? Então estamos aí.
Perfeito. E me diga, o que andou acontecendo nesses dias aí com você, Lizô? O que houve? Que evento que você acabou participando? Fala um pouquinho pro então, nosso ouvinte.
Fomos convidados, né? Aliás, queria agradecer primeiro o Eduardo Gomes, o Dr. Césio Melo e o pessoal todo da Pelé Academy, que eles acabaram de inaugurar, e a gente fomos chamados para inauguração da Pelé Academia, que é ali no Fique Resende. E estivemos ontem lá, com a presença da majestade do futebol, o rei esteve lá, o Pelé. E, enfim, foi um grande evento que mexeu bastante com a região, muita gente, emissoras, vou até citar a Globo, todo mundo lá para conferir o que estava acontecendo, que eles vão fazer um projeto muito bacana de formação de jogadores, né? Formação e também um projeto social. Então foi bem legal, a gente teve a oportunidade de estar presente e foi um prazer muito legal.
Ah, e, bom, o pessoal está fazendo, na realidade, essa parte de formação de jogadores. E esse é um projeto embrionário, na realidade, por aqui, né, Lizô?
Com certeza. A gente pôde acompanhar, assim, porque o próprio evento ele foi feito no local onde vai ser toda a estrutura do projeto. E é um local, assim, muito bonito, assim, você vê um cuidado. Eles têm um cuidado que é muito legal com o social da região. Então eles vão ter várias parcerias, umas parcerias assim, inovadoras assim, no futebol. É até legal, quem quiser, tiver mais curiosidade, pesquisar aí Pelé Academy, que vai ser o Resende Futebol Clube, né?
Isso,
com essa parceria com a Pelé Academy.
Na realidade é Pelé Academia aqui, né?
É isso, eu já tô falando Academy porque tinha tanto gringo lá que acho que foi na minha cabeça, mas é Pelé Academia. Inclusive, um dos objetivos dele é resgatar aquele futebol bonito e bem brasileiro, né? Então, não vamos falar academia.
Sim, e eles estão trabalhando um pouco esse lado, inclusive social, né? Eles estão trabalhando com as crianças, dando estudo para essas crianças. Então, as crianças vão passar por um colégio, vão ficar dentro do local, da realidade dos alojamentos que eles acabaram construindo para fazer esse tipo de trabalho, correto?
Exatamente, vão ter tudo lá, tem vários alojamentos prontos, bem acabados, você vê que o cuidado é muito legal. E eles têm essa parte toda também de medicamento, enfermaria, exames. Então eles tinham umas parcerias novas com o pessoal, acho que do Japão, com relação a essa parte de exames. Então vai ser um negócio bem legal, assim, grande, assim, do que eu conheço é uma coisa bem, assim, eu não conhecia nada assim no Brasil nesse sentido aí.
Legal, legal. Bom, deixa eu só aproveitar e colocar para você, que hoje não vai degustar do nosso vinho. Hoje a gente tá...
O que vocês vão tomar? Tô curioso.
Ah, são dois vinhos que a gente tem. A gente tá tomando um Torrontés, do Dom Melo de Uco, que a gente já fez um trabalho com ele aqui, já apresentamos aqui no programa. Então a gente tá iniciando com ele um vinho de entrada, né? Então é mais aperitivo, uma coisa muito mais tranquila. Deixa eu aproveitar.
Hoje no calor, né, Carlão?
Não, graças a Deus que a gente trouxe um vinho branco no calor, porque geralmente calor. Eu tava trazendo no frio. Saúde, sim, saúde. Xavier tá aqui também já. A gente já vai começar a bater um papinho com ele. Mas só e depois desse início com esse Torrontés, a gente vai ter um Rosé Malbec vindo direto da Finca Agostino, lá lá em Mendoza. Então, também estaremos degustando esse vinho a partir da metade. Ele tá dando mais uma geladinha para chegar perfeito aqui pra gente prover e degustar. E aí, a partir como os nossos cobaias de plantão já estão acostumados com o Dom Melo, a gente vai fazer o trabalho do cobaia com o rosé.
Que legal. Queria estar presente aí para degustar também esse rosé, mas vou ficar acompanhando aí, ver que as impressões de vocês.
Não, perfeito. Bom, deixa eu apresentar, ou melhor, não vou apresentar, eu vou só chamar aqui, apresentar o Xavier Bartaburo. Conheço ele há uns bons 22 anos.
Pouquinho.
É um super jornalista, escritor, fotógrafo e, além de tudo isso, ele é um músico de primeira linha. Ele tem um trabalho que a gente vai falar um pouco mais sobre o que ele está desenvolvendo, onde ele faz, toca o piano, né? Toca piano, mas ele é o compositor e o instrumentista de todas as músicas que eles acabam fazendo. Eles têm um primeiro álbum que é uma coisa, ele é mais voltado para as raízes, né, da música popular brasileira, e o segundo álbum que está fazendo um sucesso tremendo com a criançada, onde eles trouxeram esta parte da musicalidade brasileira para as crianças. E isto, a gente vai falar um pouco mais, mas é aquela a sensação do você estar trabalhando com as crianças e apresentando o que é música de qualidade para que você possa fazer esse trabalho. Então, Xavier, boa noite.
Boa noite.
Muito Cadu. Obrigado pela sua presença. Na semana passada, a gente tava combinando dele vir na semana passada, quando você não pôde, justamente porque tinha um ensaio junto com o Iambuzinho, preparatório até pro show que eles fariam no final de semana.
Isso.
Nós decidimos por não trazer ninguém.
Olha.
E trouxemos aqui já esperando que você viesse justamente para essa semana. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse. Xavier pro Xavier.
Você já me apresentou, cara?
Não, eu já apresentei, mas fala um pouquinho mais de você.
O que eu posso dizer? É isso, né? Sou jornalista, sou escritor, sou fotógrafo, sou músico. Um pouco bipolar, pluripolar, né? Fazendo um pouco de tudo. Não, mas na verdade, assim, eu sou um cara, cada vez mais eu tenho essa consciência. Eu sou um cara que gosta de contar histórias sobre pessoas e sobre lugares. Muitas dessas histórias acabam sendo sobre o Brasil.
Sim.
Mas não só. O que muda, muitas vezes, é a plataforma. O meio que eu uso para contar essas histórias.
Essas histórias.
Né? Minha formação é como jornalista. Durante muito tempo eu fiz isso através de texto. De uns tempos para cá eu comecei a fotografar também. Né? Meu último livro que eu lancei, ele já é o último, mas é o primeiro, que é nesse sentido, é um livro híbrido, né? Uma parte de texto, uma parte de foto.
Não, que é fantástico, Sacra Cidade.
Isso.
Pode procurar, quem estiver ouvindo, pode procurar nas livrarias. Tá? Foi distribuído, teve todo um trabalho. Ele, na realidade, você publicou ele foi em abril desse ano, não foi?
Foi em dezembro do ano passado, não, faz um ano.
Faz um ano já. Uau!
Que é uma cartografia da diversidade religiosa no centro de São Paulo, né? E aí eu fiz parte texto, parte fotografia, né? E o trabalho com o Iambuzinho, apesar de ser um trabalho musical, tem um pé no jornalismo, tem um pé no conteúdo ali, que eu gosto de, da mesma forma como eu faço no texto, nas fotos, eu também conto história através das músicas.
Sim.
Né? Então, os dois trabalhos que a gente fez, o primeiro, como você falou, é um trabalho inspirado na obra do Guimarães Rosa. Então, já tem uma coisa da narrativa literária aí, né? E depois tem o Bichos de Cá, que é um trabalho infantil sobre bichos da fauna brasileira, né? Que, na verdade, ele surgiu, esse projeto, como um disco encartado dentro de um livro. Um livro ilustrado, com informações e tal. Então, é também uma forma de levar conteúdo pro público. De várias formas. Então eu tô começando a chegar a essa conclusão de que, na verdade, eu não sou tão pluripolar assim, né? O que muda é o suporte.
Você vai se baseando. Você é um... Vou fazer uma alusão meio ruim, mas... Sim. Você é um Forrest Gump usando a parte do título brasileiro, que não tem nada a ver com o título original, mas é o contador de histórias. Ou seja, você... Do que você tá fazendo, você tá sempre montando uma narrativa e trabalhando com essa narrativa para trazer as pessoas cada vez um pouco mais dessa ideia, dessa base que a gente tem no dia a dia, e que eu diria que a grande maioria dos brasileiros não conhecem, não tem essa vivência. Nós, infelizmente, nós não temos a curiosidade. A gente tem curiosidade nos outros países, mas no nosso país a gente não tem curiosidade para visitar as nossas igrejas. A gente não tem... A gente tá ouvindo sempre a música internacional. A gente tem ainda um lado, claro, forte da música popular brasileira. Mas a gente não busca um range tão grande dessa parte da música. Então, acho que existem as músicas regionais, que elas trazem muito, que o trabalho... nos dois discos que vocês prepararam, ele apresenta isto muito bem pro público. Não é algo, e de certa forma ele não é algo, ele é muito bem feito, muito bem produzido, mas ele não é algo que é comercial.
Seria bom se fosse, né?
Não, seria bom se fosse rico. Também, eu acho que é isso, mas eu acho que a gente teria uma diversidade muito maior de conhecimento das pessoas e de tudo aquilo que vai sendo feito. Mas só aproveitando, bom, você começou em revista.
Isso, trabalhei 8 anos na revista Terra, que me deu a oportunidade de viajar o mundo, né?
Foi onde você também começou a fazer as fotos, né? Você
tem
muita fotografia. Das suas viagens.
Fotografia na minha vida, ela é filha da pobreza, né? Porque a gente viajava, era uma revista pequena, que precisava produzir muito conteúdo no exterior, né?
Sim.
Aí eu comecei a viajar, eu sempre viajava com fotógrafo, né? Aí já no final, assim, da revista, eles largaram, um belo dia largaram a câmera na minha mão, falaram, toma aí, vai lá,
se vira.
E aí eu comecei a fazer as duas coisas, texto e foto, né? E...
Bom, foi quando começou a... Foi pouca coisa antes de sair da Abril e de ir pro... Porque a Terra inicialmente era da Abril e depois foi pra Editora Peixes.
Isso. E morreu lá.
a gente não tem... mantém, na realidade, nós mantemos alguma coisa ainda, você tem a de National Geographic. Você tem a publicação estrangeira, que é famosa, tudo isso. Você tem canal, você tem tudo isso. Mas mesmo assim, você... Bom, se a gente for falar hoje em dia também, você já não tem mais quase a publicação, a revista
não
impressa. Você está vendo uma grande quantidade morrendo e vão morrendo a cada dia.
A própria Editora Abril, né? Já está...
Pois, exatamente.
Bastante delicada.
Complicada,
né?
Sim, sem dúvida.
Porque é isso, né? O conteúdo hoje já migrou, né? Pro meio digital... E agora, o jornalismo, a produção de... A mídia, em geral, né? Tá vivendo esse ponto de mutação, né? Em que as grandes empresas jornalísticas estão tentando descobrir formas de manter o público, manter a audiência. Mas é uma audiência que já tá totalmente dispersa, né? Porque hoje a gente tem, tipo, o WhatsApp como meio de informação,
sim,
né?
Sim.
E formas de financiar isso, né? Como antigamente, você assinava um jornal, assinava uma revista... contratava anunciante, hoje já não tem mais.
Não, né? Hoje mudou tudo, né? A própria parte de mídia, propaganda, tudo isso vai mudando. Deixa eu segurar um pouquinho aqui, abrir para você, Lisô, que você só vai participar desse primeiro bloco mesmo. Isso daí é uma devolução de quando eu tava em Portugal e só participei do primeiro bloco. Você tá fazendo a mesma coisa agora, mas sim, tudo bem, isso daí payback, não tem problema, né? Payback, demorou um pouquinho, mas você conseguiu fazer. Mas você tem alguma pergunta, alguma coisa para falar, Lisô? Porque aí a gente já pula para nossa primeira música, a gente vai só de R.E.M.
Ah, não, só queria primeiro dar boa noite pro Xavier, não estou aí presente, mas estou te ouvindo aqui. E Xavier, queria saber um pouco desses projetos que você está fazendo agora, que você está fazendo e como é que a gente pode buscar isso aí que você está fazendo.
Boa noite, Lisô. Então, eu agora... A gente tá preparando o terceiro disco do Nhambuzinho, chama o grupo, né? Que é um inventário de encantados, que eu chamo. É um trabalho adulto, né? Que é uma compilação de histórias também, em forma de música, sobre os mitos brasileiros, né? E a gente bebe aí na fonte da cultura brasileira, dos ritmos tradicionais, mas de um jeito meio torto. A gente dá uma entortada, porque afinal de contas estamos falando de assombração, né?
Sim.
E fora isso, eu continuo fazendo alguns trabalhos com livro, né? Eu trabalho muito com livro, basicamente produzindo livros, texto, né, para livros sobre cultura, sobre patrimônio ambiental, patrimônio cultural, sobre história. E aí, quem quiser procurar um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um site, que é xavierbartaburu.com. E ali tem uma relação, assim, tem alguns textos que dá para ler também, tem fotos, dá para ouvir também os dois discos. Enfim, tem um manancial ali de referências para conhecer meu trabalho.
Vale a pena. Vale a pena.
Legal.
Bisô, obrigado.
Obrigado a vocês, um grande abraço para vocês e um
grande
ótimo
abraço.
Programa.
Ótimo. Bom, a gente vai então agora para nossa primeira música, para a gente rolar um pequeno intervalinho. Vamos de R.E.M., Losing My Religion. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que... Muito bem, voltamos agora ao nosso programa. Estava aqui ainda batendo um papo com o Xavier, a gente justamente... conversando um pouquinho, estávamos falando um pouquinho também do vinho. Esse vinho, o Dom Melo Diuco, você encontra na www.istervinhos.com.br. Dom Melo Diuco sempre esteve aqui patrocinando alguma coisa do nosso programa, fazendo, dando o pontapé inicial para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Então, o trabalho para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão fazendo. E esperamos que tenha pergunta, ou seja, uma pergunta que vai surgir ainda, provavelmente no próximo bloco, que já me avisaram que vão fazer. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa parte musical, Xavier. Uhum. Eu te conheci, na realidade, você tocando.
Sim.
Né? Já estivemos aqui no programa 10, a Graziella esteve aqui, que uhum. também participou de todo esse contexto conosco, dentro do teatro musical.
Uhum.
E a gente trabalhou junto, o Xavier tocando e a Graziella atuando. E foi onde conhecemos e onde eu vim seguindo, eu vi a tua carreira. Sempre com alguma música ou outra, mas que o teu trabalho na revista acabava não te deixando, porque eles acabaram te colocando muito para viajar.
Isso.
Né? Então você acabava viajando bastante para fazer essa base.
Uhum.
E a partir do momento que acabou esta parte, foi a hora que você retomou um pouco mais esse seu lado musical.
Uhum.
E depois de um determinado tempo, você encontrou seus parceiros do Inhambuzinho. Como isso surgiu? Como surgiu essa ideia e como você acabou trazendo o pessoal para próximo de você?
Na verdade, eles me trouxeram, né? Não fui eu que trouxe. Isso foi em 2002. A gente fez os musicais, né, entre 96 e 98, né?
Isso, nessa isso, época, né? Nessa época.
Pois é. Foi no começo da minha carreira de músico, olha só.
Pois é.
É, da nossa, né?
Da nossa.
Você como ator, né?
Fiquei por lá, eu não continuei com absolutamente nada.
E aí foi logo em seguida, assim, né? 2002 já me chamaram pra fazer arranjo pro grupo.
Tá, na realidade, naquela época você tava fazendo só arranjo.
Isso, na verdade, assim, era um pessoal que tava se juntando pra fazer música em cima a partir da obra do Guimarães Rosa. Eles estavam fazendo umas rodas de
perfeito.
Leitura e compunham as músicas. E aí me chamaram pra fazer uns arranjos de vozes, né? Trabalhava bastante com vozes na época. E aí, enfim, aí eu não tocava na época, inclusive, né, lá. Eu meio que fazia direção musical, comecei fazendo arranjo, depois fui fazer direção musical. E aí eu entrei pro grupo, digamos, pro palco mesmo, em 2005. 3 anos depois, que é quando eu assumi.
Tá, você assumiu já com o projeto do Guimarães.
Já com o projeto do Guimarães, que acabou sendo lançado em 2008, no centenário do Guimarães, no dia que ele faria 100 anos.
100 anos, legal. Não, né? Faz todo sentido, justamente. É uma data especial. E vocês passaram quanto tempo produzindo
o disco?
Em cartaz com...
Não, a gente ficou circulando ao longo desse ano, de 2008, fizemos um pouco depois e tal. 2009. E aí, curiosamente, em 2008, foi o mesmo ano que eu comecei a implantar o Bichos de Cá numa ONG. É aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui no Campo Limpo. Que o Bichos de Cá nasceu como um repertório que eu compus para um coral de crianças dessa ONG. Uma ONG que trabalha com meio ambiente, uma ONG bem antiga, chama Arrastão. E eles estavam montando um coral de crianças e queriam um repertório inédito. Como eles trabalham com meio ambiente, eu pensei, legal, vou fazer música sobre bicho. É, música sobre bicho, criança gosta de bicho, né?
Uhum.
A gente sabe.
Sim.
Só que o que mais tem por aí é livro, música que fala de leão, girafa, zebra, elefante, né?
Ah, sim, são os bichos, de alguma forma, famosos.
Isso, celebridades do mundo animal.
Celebridades do mundo animal, são os maiores, mas a gente tem muita coisa aqui que a gente acaba não conhecendo.
Pois é, então a partir do princípio. Bom, criança gosta de bicho, então vamos falar de bicho do Brasil. E vamos falar de bicho do Brasil a partir de ritmos da cultura brasileira. Aí a gente fez um jogo de ligar os pontos, né? Então a gente fez música para 10 bichos da fauna brasileira e para cada bicho um ritmo da região onde esse bicho vive. Então tem o carimbó do peixe-boi, por exemplo. O peixe-boi é um bicho da Amazônia. A gente fez carimbó, que é um ritmo do Pará. E aí tem o maracatu do jabuti, o coco do tatu, o jongo do muriqui. O muriqui é um bicho, é um macaco da Mata Atlântica, né, do Vale do Paraíba. O jongo é um ritmo do Vale do Paraíba. Então a gente resolveu fazer essa combinação, né? Pra levar cultura e meio ambiente. Levar informação, é isso.
Não, trabalho jornalístico. Vai trabalhando, né? As pessoas vão sabendo, vão conhecendo.
É.
Então, não. É, eu vejo, na realidade, essa e acho que, de novo, o que eu mencionei aqui, que eu acho fantástico, é respeito a todas as formas de musicalidade, de como vão posicionando e vão passando tudo isso para as crianças e vão fazendo, mas eu acho que você apresentar essa musicalidade, você apresentar essa estrutura do trabalho, trabalhando, trazendo um pouco da fauna brasileira, colocando os ritmos de cada local. É, você dá a criança, você trata a criança de uma forma que ela merece. A gente, infelizmente, a gente acaba trabalhando com essa coisa muito infantilizada de você não falar, de você trazer de alguma outra forma. É, você fala aquele Tati Bitati, né? É isso. E na realidade, você tem que tratar a criança como ela é. Ok, você sabendo que ela tem um certo recurso, mas você não precisa falar, você quer aguinha, você quer fazer. Cara, você quer água.
Né?
Se infantilizar, trata ela da mesma forma. Você não precisa fazer. E com isto, eu tenho um filho de 5 anos, ele é apaixonado, a escola faz um trabalho também muito bacana com o Bichos de Cá. Eles trabalharam este ano, foi fauna brasileira, foram legal. Todos os ritmos do regional do Brasil, começaram a trabalhar isso e trouxeram esta base para as crianças. É, no final de semana passado, eu fui assistir ao show que vocês fizeram e todas as crianças cantando as músicas. Cada uma, sim. Maravilha. Umas mais animadas, outras um pouco menos. E eu acho que vale a pena, para quem estiver ouvindo, procurar e tenha. Que tenha filho ou que não tenha filho.
Criança interior vai gostar também.
Vai gostar. Vai gostar mesmo, porque eu acho que é algo bem, bem interessante. E, bom, agora vocês estão já preparando a próxima, então, também, o próximo lançamento.
Que é o Assombrio, né? Que é um trabalho adulto. É, e já tem o Bichos de K2, que tá aí já na.
Bom, eu não conhecia a música do Calango a hora que apareceu ali Só vi meu filho gritando, o Calango! Eu falei, nossa, peraí, mas não tá nem no.
Como é que ele sabia? Acho que deve ter visto.
Ele viu, acho que a música, acho que vocês acabaram colocando no YouTube, ele isso. Já deve ter visto, mas se viu uma vez e já sabia o que já tava pegando.
Que já é uma prévia
já tá fazendo, do próximo do disco 2. E o que que vocês estão preparando, então, na realidade, para esse Assombrio?
Então, é isso. É um trabalho sobre as assombrações do Brasil, né? A gente uhum. gosta dessa coisa de temática, sabe? De focar num tema e trabalhar em cima disso. E esse vai ser um disco que a gente vai gravar agora no primeiro semestre do ano que vem. Vamos fazer uma campanha de financiamento coletivo, vamos Legal. Fazer na raça, né? Porque, enfim.
Infelizmente,
hoje em dia
é assim que
faz, né? É. Na verdade, assim, o que dá dinheiro em música é o trabalho infantil, né?
Uhum.
Foi o que a gente conseguiu rodar muito com o Bicho de Cá.
Sim.
Né? Tem uma demanda muito grande, né? E por parte dos pais. E é muito curioso que, assim, a gente mirou num público um pouco mais velho, de 9, 10 anos. Que era o público do coral.
Uhum. Né?
E a gente pegou crianças menorzinhas, tipo teu
Sim.
filho, tipo, né?
De 4, 5 anos.
E o que é uma surpresa pra gente, porque é um repertório difícil, né? As letras são longas, tem um monte de palavras, né?
Não, que... eles vão fazendo, vocês acabam colocando tudo isso, mas existe esse trabalho.
Mas foi involuntário, assim, a gente acabou mirando num público, atingindo.
E acabou atingindo
outro.
O outro também.
É, e é bem interessante, assim. O que nos leva a pensar que talvez as crianças não sejam tão uhum. infantis quanto a gente
Sim.
acha, né?
Ou que elas estejam precisando também desse tipo de tratamento, desse
estímulo,
tipo de,
né?
desse tipo de estímulo. As crianças hoje são muito estimuladas.
Verdade.
Então, se você consegue trazer essa realidade um pouco mais para elas, uhum. acho que a coisa realmente caminha de uma forma muito mais... muito mais rápida e a gente vai trabalhando... com tudo isso. Bom, temos que ir agora para a nossa próxima música e para o nosso intervalo, uhum. ou seja, a gente precisa faturar um pouquinho e depois a gente volta com o nosso bate-papo aqui com o Xavier e nós vamos agora de Everybody Hurts, R.E.M. Hoje vai ser todo um programa focado no R.E.M. e você está na Rádio Geek, apaixonados por vinhos, pelo Iambuzim e por que fazem. Voltamos ao nosso intervalo, já fizemos um pouquinho do nosso merchan e retornamos com o nosso programa. Vem tomar um vinho. Não se esqueça, para os nossos ouvintes, aqueles que querem ainda fazer alguma pergunta para o Xavier, estamos no WhatsApp da rádio, no 973-136617. Faça a sua pergunta. Nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre o vinho. Mas logo em seguida a gente consegue responder a todas as perguntas. Vamos falar um pouquinho mais sobre a trajetória, os projetos que o Xavier vem produzindo e como a gente vai tocar adiante. Bom, terminamos ou não terminamos ainda, mas a gente acabou parando com o nosso vinho branco e iniciamos a degustação, um brinde, Xavier, com o nosso rosé. É um rosé da linha Início, da Finca Agostino. Eu ainda não tinha provado ele até este exato momento. E estamos degustando. Foi um vinho de quando estive em Mendoza, eu trouxe esse vinho para que a gente pudesse provar justamente no programa. A Finca Agostino, a gente já apresentou aqui o vinho que era o Chardonnay Vignonet. A gente falou um pouco mais sobre a finca, sobre a bodega, tudo aquilo que eles estavam fazendo, o que eles estavam produzindo. E agora a gente está provando esse Malbec Rosé. Então, um vinho um pouco diferenciado. E vamos agora para os nossos cobaias de plantão. Não temos harmonização hoje. Olha a minha pela correria. Mas a gente vai falar sobre as notas do vinho, aquilo que realmente a gente está trazendo.
Olá pessoal, muito boa noite, Thiago Schuss aqui, desculpa o meu tom um pouco afônico hoje, e vou dizer pra vocês que tá quente aqui dentro do estúdio, o ar não tá vencendo.
O ar-condicionado não vence, a gente
não
deixa
vence.
O estúdio fechado ainda, né?
E esse vinho caiu muito gostoso,
refrescante. Detalhe pra cor.
Então, isso eu ia falar. A gente já, ao longo da nossa temporada aqui, nós já provamos uns 4 rosés, mais ou menos.
Este é o quarto.
O quarto.
Você gosta de rosé, né?
Então, esse aqui, eu acho que é o mais rosé de todos. A gente viu muito vinho rosé amarelo, muito rosé âmbar.
Gazeificado.
Agora, esse aqui é rosa. Né? Acho que é o primeiro vinho rosé rosa.
Mas ele é bem límpido, né?
Ele é bem límpido, é.
mas ele puxa mais pro rosa do que pro alaranjado.
Sim.
E ele é um... ele refrescante. Não percebi aquele álcool muito presente. É, assim,
álcool que é bem suave.
Bem suave.
Sim, ele tá aqui. Ele tem 12,5% de teor alcoólico.
É, então... ainda mais agora que a gente já rodou bastante aqui na taça. Ele já deu uma respirada. O que mais? Desce fácil. Isso aqui num dia na praia...
Ele fácil. Vai, não precisa de nada na realidade, né?
Precisa de nada.
De harmonização. Tudo bem, se tiver alguma coisa, se tiver um queijinho leve, alguma coisa, você consegue fazer.
Se tiver ali um presunto de Parma com umas rodelinhas de melão bem docinhas e geladinhas, eu acho que daria certo aqui, hein?
Presunto e melão com vinho fica bom,
né? mas a gente levanta um pouco. Ele não tá falando presunto.
Um presunto cozido. Não, eu acho bom,
já tá
falando
colocando
sério.
Parma, já tá fazendo.
Não, eu quero um pata
mais.
Negra, é. Muito bom, senhores. Tintim a vocês.
Tintim. Obrigado. E você, Pazotto? O que você achou?
Então, eu achei interessante porque vários vinhos tintos, quando você roda, quando você para, você consegue ver...
A lágrima.
Isso. Esse aqui
como chama?
Lágrima.
Lágrima. Lágrima. Eu não sabia que chamava lágrima. Esse aqui não dá pra ver tanto. Ou melhor, ele não fica a lágrima.
Não, ele não vai ficar. Ele é um vinho mais suave, ele é um vinho mais leve.
É porque esse aqui é um lágrima de crocodilo.
O que faz a lágrima? É o álcool? Ou é a uva? Ou
não, é
a
concentração.
A mulher, né? Faz a lágrima. Não. Geralmente as mulheres fazem lágrimas na gente.
Não, elas fazem coisas que faz a gente ter lágrimas. Mas,
então... Ou nós fazemos. Geralmente acontece coisas que elas tenham lágrimas.
Mas é a concentração do vinho que faz essa lágrima?
É, na realidade, é a intensidade do vinho. Então, o que, é que ele vai... Quanto
corpo
mais
dele,
intenso,
né?
Quanto mais corpo ele tem, mais ele vai dando essa base. Então, como ele é um vinho muito leve, ele não acaba não intensificando toda essa parte da lágrima aqui no vinho.
Pra quem tá ouvindo a gente não vendo, a lágrima é aquela marca que o líquido faz, que o vinho faz na taça.
Que agora o programa é seu.
Não, só tava explicando que é...
Mas isso é uma evolução, isso faz parte, essa é a parte legal do programa. Só explicando pro Xavier o que a gente acaba fazendo. Esses dois senhores, eles eram profundos consumidores dos destilados. E no máximo uma cervejinha, mas no máximo.
É, não exatamente pelo sabor, mas pelo efeito que ele causa.
Pelo efeito causado.
E porque é mais barato também,
E eles se dispuseram desde o início tentando entender um pouco mais, entender o que é harmonização, como fazia. E num contexto muito, muito leve, muito tranquilo. E você vê já essa base. Então é alguma coisa que você vai produzindo, você vai trabalhando, que você vai conhecendo. Não tem certo, não tem errado, cada um... sempre traz um pouco do que está sentindo e do que faz. Uhum. E acaba trazendo realmente esse contexto para nós no nosso dia a dia.
Aliás, eu queria até fazer uma comparação aí. Se vocês me permitem um pouquinho de tempo aí do programa. É, o Xavier, músico, né? Eu também tenho aí umas minhas incursões musicais aí. E eu comparei um pouco essa entrada no mundo dos vinhos como o conhecimento dos sons de uma orquestra, né? Hoje em dia é muito fácil pra gente que conhece as orquestras saber diferenciar um oboé de um fagote, de um clarone, de um clarinete e saber o que é um bombardino, onde que tá o bombardino, onde é que tá a trompa. Você consegue, ouvindo a música, ela bem mixada, ou se você tá na sala de concerto, você consegue... saber onde estão as notas, né? Não notas, sim, musicais, mas saber onde estão os timbres. Uhum. E isso é uma coisa que não dá pra fazer, tipo, da primeira vez que você entra numa sala de concerto. Você não sabe, você vai chamar trombone de tuba, vai chamar trombone de trombone, né? Então é uma coisa que você precisa começar aos poucos. Você sabe que tá lá, você vê que tá lá, mas você não identifica. E eu acho que com o vinho, o processo está sendo semelhante. Eu nunca tinha entrado numa sala de concertos de vinho, né? É, eu sabia que podia ser mais assim ou mais assado, mas eu nunca tinha colocado na boca essas notas diferentes. E aí agora, aos pouquinhos, começando a entender que isso significa tal coisa, e que o corpo significa aquilo, e que tem a barrica, que tem o tempo, que tem a uva, eu tô começando a criar um repertório, né, na minha memória, que conforme essas sensações elas vão chegando, eu já tenho aí uma cartela de nomes para dizer o que elas significam, como é com os instrumentos, né, da música erudita.
É bem legal essa comparação, faz todo sentido. A gente, quando começa a tomar vinho, a gente é meio surdo de vinho, né?
A gente é surdo de vinho, é.
E é curioso, assim, porque é legal você falar isso, porque foi bem essa sensação que eu tive. Eu trabalhei por um ano numa revista de gastronomia, né? Fui editor da revista, e aí, na época que eu fazia tal revista, eu acabei fazendo um curso de básico, de sommelier, né? E eu cheguei completamente surdo, né? Sem ouvir nenhum instrumento dessa orquestra líquida aqui, né?
Uhum.
E aí era legal, assim, o professor falando com os alunos. Bom, óbvio, né? Notas de frutas maduras, né? É evidente, né? E eu, assim,
é tipo, evidente.
Cadê essas frutas?
Né? Cadê isso,
Cadê, né? Completamente surdo. E aí você vai aos poucos se acostumando. É um treino, né?
É um treino
de um sentido, né?
Mas
é o olfato e é o paladar.
Na realidade, é um pouco o que você tem, na realidade, com a música e que você traz pro vinho. É você prestar atenção naquilo que você tá fazendo. Você tentar identificar o que você tem. Então você não tá bebendo avidamente. Você tenta, sente o aroma.
Tudo puxa aquilo na memória
de alguma coisa. Então o aroma vai te trazer algumas coisas, o sabor vai te trazer outras, a hora que ele tá na sua língua, a hora que você acaba pegando isso daqui, então você começa a sentir um pouco mais do que tá entrando. Mesmo, por exemplo, sendo um Malbec, um rosé de Malbec, se você experimentar um Malbec da mesma, não da mesma produção, mas da mesma safra que você vai ter experiências completamente diferentes. Você tem esta base aqui, quando você faz rosé, você tem essa nota mais de um morango mais leve, aquela coisa muito, muito suave, muito, muito gostosa. E uma das coisas que a gente estava falando aqui, deixa a gente finalizar essa parte, essa ideia, que aí depois eu só volto pra essa parte. Pazotto, a gente pula a próxima música. Vamos só depois pra música final, porque o bate-papo aqui,
aliás,
tá bom, a gente
então
vai.
Eu posso aproveitar e fazer um jabá que não tem nada a ver com a gente falou de música. E eu acho assim que a gente, da mesma forma que a gente aqui, num grau totalmente distante do resto da população, a gente tá numa oportunidade única de poder estar falando sobre um produto que nem todo mundo tem acesso, né? Custa aí seus dinheiros. Mas a gente falou da orquestra. E tem muita gente. A gente é surdo de vinho, não somos surdos de música, mas tem muita gente que é. E eu queria falar que um dos concertos mais maravilhosos que eu vi na minha vida. Eu sou fã de John Williams, né? John Williams escreveu a trilha do Super-Homem, escreveu Tubarão, escreveu.
Trilhas, Star Wars,
Indiana Jones. Tá. Tubarão, E.T.
Ganhou vários Oscars.
Exatamente.
É o cara que mais ganhou Oscar na história da academia.
Há alguns meses teve um repertório no Teatro Municipal com a OSM. Com músicas do John Williams, e foi o concerto da minha vida, né? Poder ter ouvido ali no Teatro Municipal, que tem uma acústica maravilhosa, um repertório que desde criança eu idolatrava, executado de uma maneira brilhante, e o ingresso custou R$5. Então, não é desculpa. Se você quer treinar o seu ouvido da mesma maneira que a gente tá treinando aqui o nosso paladar, cara, Teatro Municipal, Orquestra Sinfônica, né, do município de São Paulo, pô, R$5 não é motivo para você deixar de ir num dos melhores teatros da América Latina, numa das melhores orquestras, né, que a gente tem, quiçá no mundo. Então, prestigiem.
Verdade.
Perfeito. E fazendo a ligação do que você falou. E
vá treinar o seu ouvido.
Né? Não, sem dúvida, vá treinar o seu ouvido. Mas vá treinar o seu ouvindo também o Nhambuzinho. E assim, ele traz muita. Traz essa sonoridade, cara, que não é uma orquestra.
Sensacional. Eu ouvi um pouquinho agora, antes de entrar no ar. Eu não sei se a gente pode falar, aquele adjetivo que você falou, que é pra crianças, eu posso falar isso ou é politicamente incorreto? Posso falar? Que é música pra crianças inteligentes.
É.
Porque, o que que eu reparei? Ah. É uma brasilidade incrível, uhum. né? Poxa, a última vez que eu tinha escutado o Marcha Rancho deve ter sido num vinil do Noel Rosa, né? De 40 anos atrás. Uhum. E tinha uma música lá tão gostosa. Era o Marcha Rancho bem puxadinho, uhum. Mais puxado pro forró, uhum. com acordeon, com uhum. triângulo. Compassos assim, tinha um compasso de 5, se não me engano, ou de 6, eu não lembro qual é a música que eu escutei. E é a música que não vai ficar pra criança. Ah, galinha pintadinha. Ah, não, quer dizer, coisa.
Ok. Tem.
Não, tem o sua, seu. Tem uma hora que você precisa botar aquilo, senão a criança não para de encher o saco. Mas é uma maneira de introduzir, de começar a treinar o ouvido da criança com coisas que têm a ver com a cultura dela, com o som dela. Né? A criança vai entender um pouco do som, né, da harmônica, e quem sabe um dia ela vai escutar Dominguinhos, né? E de onde veio isso? Né? Então é um trabalho magnífico, parabéns.
Obrigado. Na verdade, assim.
Não sei se eu viajei na maionese.
Não, não viajou, não.
Eu tô carente hoje, não. eu tô tecendo elogios.
Eu não acho que existam. Só não acho que existam crianças inteligentes, mas eu acho que a gente pode fazer.
Existem
coisas...
pais menos burros.
Eu acho que existem pais generosos.
Muito mais fácil você aflorar a vontade da criança a querer ser um musicista, aprender um instrumento escutando o seu CD, do que escutando a galinha pintadinha.
Não só isso, assim. Eu acho que a gente pode, através da música e de outros meios, despertar inteligência nas crianças. Ou seja, não despertar, mas estimular... novas conexões neurais, novos processos cognitivos e novas buscas, né, para que as crianças elas vão atrás de algo que é mais além do que é o limitado, né, porque a indústria de massa hoje entrega tudo muito pronto, né, já pronto para as pessoas gostarem, né, e quando a gente apresenta um caminho alternativo, que é um caminho arriscado, a gente percebe que existe público pra isso.
Porque precisa,
existe uma demanda.
A digestão, sonora não é tão fácil, né?
É um pouquinho
mais complicado.
Você precisa
mastigar mais, né?
Exato. Exatamente. Na hora de você mastigar, o que você tá fazendo? Você tá gerando conexões neurais. Você tá estimulando, não só entre as crianças, mas também pros adultos. Né? Não, pros pais,
dúvida,
né, Carlão?
Os pais
ouvem...
Não, eu ouço, eu já saio... Tô durante o meu dia, eu tô cantando.
Eu peço desculpa pros pais, né? Porque quando eles falam, a gente ouve todo dia. Eu falo, desculpa, gente. Deixa eu brigar isso.
Não, é entrar no carro, meu filho falar, põe bicho de cá, faz gente. Alguma coisa. E eu acho que...
Nem eu aguento mais ouvir.
Este trabalho que vocês fazem, que eu posso dizer que tenho, graças a Deus, a oportunidade... Meu filho, que ainda tá no infantil, uma coisa, que ainda não entrou no ensino fundamental... Mas o trabalho que é feito lá dentro e de apresentação do CD dos bichos, do Bicho de Cá, eles conheceram Cartola, eles conheceram Hermeto Pascoal, eles souberam um pouco da história de todos esses musicistas, de todas essas lendas, de pessoas lendárias brasileiras. Meu filho foi fazer um desenho, ele viu um pouquinho, ele teve que fazer um autorretrato baseado em Picasso. Então, você estimulando a criança.
Maravilha,
e fazendo, e ele quando foi desenhar autorretrato, ele estava ouvindo Tchaikovsky.
Olha só.
Então, são coisas que você vai fazendo, que você põe, que são... Você estimula a criança a trabalhar muito mais. E eu acho que a gente permitir isso.
E eu vou te falar, não são só as crianças que estão precisando ser estimuladas.
Não, todo mundo. Eu acho que a gente, infelizmente, a gente entra cada vez mais num ambiente mais alienado.
Total.
E que gera e que leva a gente a essa parte um pouco mais burra, que a gente pode dizer. Porque a gente acaba entrando nessa rotina do dia a dia, a gente entra nessa alienação do dia a dia, que... você entra na briga de o é certo ou é errado e você não tem nada além disso do que é certo ou errado. Você acaba polarizando isso muito e gente, você tem uma série de coisas.
E olha que contraditório, né? Porque a gente nunca teve tanto acesso à informação, né? A informação tá aí.
Não, tá.
De forma democrática, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão ignorantes, né? Ignorância no sentido de ignorar informações que nos escapam, né? Sim. Por conta dos algoritmos, por conta das redes digitais que se criaram, né? Isso nos aliena, né? É muito louco isso. A gente nunca teve tanta liberdade de escolha e ao mesmo tempo nunca esteve tão fechado, né?
Tão fechado, exatamente. Eu acho que isso daqui
Que é a pergunta do milênio para os jornalistas, né? Tipo, como é que a gente vai fazer para contar para as pessoas as coisas que elas não ficam sabendo?
Sim. Né?
Então, aí as fake news para provar, né?
Deixa eu só entrar antes do Pazotto. Tem uma pergunta pro Xavier, só antes da gente encerrar?
Sim, olha só, queria fazer uma pergunta. A onça pintada vai pegar a cutia ou a capivara? É o Ricardo que pergunta.
Ricardo.
É, Ricardo, você sabe quem é.
Eu sei quem é o Ricardo. A onça aí. Como é que é a pergunta? Desculpa, repete aí de novo.
Queria fazer uma pergunta. A onça pintada vai pegar a cutia ou a capivara?
A gente vai responder isso só com bichos de K2. Que vai ter uma música ou pra cutia ou pra capivara. Vai ter uma música pra sobrevivente.
Ótimo.
Vai ter que esperar até o próximo disco.
Então ficarei torcendo pra que seja capivara, porque meu filho é apaixonado por capivara.
Ele então só na próxima temporada.
Só na próxima temporada. Ele vai
ficar cenas dos próximos capítulos.
Isso. É só falando quem fez a pergunta foi meu filho mesmo. Então já era alguma coisa que a gente tinha. Xavier, eu queria deixar aqui, agradecer muito a tua presença, que a gente já tá chegando na hora de encerrar o programa. Quero deixar aberto para você voltar, acho que tem muita coisa pra gente falar. Acho que dos programas que a gente teve... Ah, então ainda tem mais um tempinho? Então tá. Então eu queria deixar... convite já pra você retomar, voltar aqui. A gente encerra com o Bichos de Cá, então vamos até tirar o R.E.M. Gostaria muito que você voltasse pra gente continuar falando, porque eu acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar. Deixo aqui, um grande abraço e vamos embora!